Olá, muito boa tarde, Britão, muito boa tarde ao Jefferson e boa tarde a você ouvinte que acompanha a programação da Super Rádio União neste final de tarde de sexta-feira. Unidade Móvel, neste momento, está aqui no CAPS de Porto União, onde nós vamos trazer uma entrevista aqui com os integrantes do CAPS, também com a equipe de trabalho aqui do Centro de Referência e Atenção Psicossocial do município de Porto União e, é claro, trazendo sempre informações do atendimento que é realizado aqui no município. Olha só, Britão, junto comigo está a colega Carla Williams, também vai participar deste bate-papo com a gente. Carla, muito boa tarde para você.
Muito boa tarde, Vanessa. Oi, Britão. Então, vamos conversar agora de um assunto muito interessante e que vale a pena todos nós prestarmos atenção em tudo o que vai ser dito aqui hoje.
Carla, deixa eu te perguntar, você já conhecia a estrutura do CAPS de Porto União? Já tinha vindo até aqui?
Na verdade, não. Só passamos por aqui, só conhecendo também junto o trabalho de todos aqui. É um trabalho realmente muito bonito que é feito aqui em Porto União.
Estamos conhecendo juntas, exatamente, pela primeira vez, uma grande estrutura, salas amplas, trabalhos que são desenvolvidos aqui pelos integrantes e por toda a equipe,
justamente,
né, Carla?
Justamente, então, de parabéns, são os trabalhos bonitos, tem vários tipos de... Tem até uma horta, você viu que coisa mais bonita
com
ali
certeza,
fora?
Com certeza, que bacana.
É, aquela produção das próprias... dos temperinhos, de algumas coisas que a gente pode cultivar em casa, né, no ambiente, trazer até para a mesa, isso tudo é um incentivo, né? Os quadros bonitos que nós temos aqui, pinturas bonitas, é um maravilhoso deles aqui.
E olha, certamente toda a comunidade poderia vir e conhecer esse trabalho que é realizado em prol dos munícipes aqui de Porto União.
Exatamente, um grande trabalho realizado aqui na nossa cidade.
Então, Britão, a Carla está junto com a gente, vai participar deste bate-papo aqui juntamente da equipe e dos integrantes do CAPS. Nós vamos ouvir o boa tarde do psicólogo aqui do CAPS, o Clayton Malman. Clayton vai falar pra gente a respeito deste trabalho que é realizado. Há quanto tempo vocês já estão nesta estrutura? Porque até eu recordava com a Carla que estava localizado em outro local, ali na Absalão Carneiro, né? Se eu não estou enganada. E agora nós estamos com as atividades aqui nas imediações do município de Porto União, também de fácil acesso. Conte um pouquinho pra gente sobre essa estrutura, Clayton. Boa tarde.
Boa tarde, muito boa tarde. Então, nós estamos nesse espaço aqui há pouco de mais de 2 anos, né? É um espaço mais amplo do que a gente estava anteriormente. Tem uma maior disponibilidade de salas, até mesmo o espaço da horta, né, que propicia um melhor tratamento aos pacientes, né? O espaço é fundamental, os integrantes, o espaço é fundamental para que seja desenvolvido um bom trabalho, né, para que se sintam acolhidos, né, e a gente possa ajudar as pessoas que estão em sofrimento psíquico aqui. Quando é que vocês percebem? É uma casa o espaço. É proposital que seja uma casa, para que seja acolhedor, né? Para que você se sinta em casa estando aqui.
Como é que acontece este trabalho? As pessoas que necessitam do auxílio, deste tratamento, chegam até aqui e a partir de então, o que acontece com elas?
Então, as pessoas podem chegar até aqui por demanda espontânea, né? Eu acredito, entendendo que preciso de ajuda, eu posso procurar até o CAPS, trazendo o meu cartão SUS, comprovante de residência e os documentos. E algum profissional da equipe técnica vai conversar com essa pessoa, vai fazer uma triagem, né, uma primeira avaliação. A partir dessa primeira avaliação, a pessoa vai ser encaminhada para uma avaliação médica, né, com o médico psiquiatra ou com o médico clínico, dependendo do caso. Depois dessa avaliação médica, a pessoa que procurou ajuda, que procurou tratamento, pode ser encaminhada também pela unidade de saúde, ou por outro médico, ou por outra instituição, né, do serviço municipal. A pessoa, com o profissional que fez o seu acolhimento, vai definir o seu projeto terapêutico. O que é o projeto terapêutico? O CAPS oferece uma série de atividades. A gente tem terapeuta ocupacional, que oferece terapia ocupacional, atividade física, né, de recreação. Temos também grupo psicológico, algumas oficinas que são oferecidas, oficina de violão, que é a enfermeira Denise, que faz com os pacientes. E a partir daí, a pessoa que procurou ajuda, a integrante, vai junto com o profissional ver o que é melhor para o seu tratamento, do que eu estou precisando, a disponibilidade de tempo que eu tenho, e quais atividades vão ser interessantes para ajudar eu a me fortalecer, a tratar o meu problema, a demanda que eu estou trazendo. E a partir daí essa pessoa passa a ser acompanhada por esse técnico de referência, né? O processo de construção do projeto terapêutico é em conjunto com os pacientes, né? Eles têm que ser protagonistas do tratamento deles, né? Não é o profissional que vai dizer, não, você vai fazer isso. O profissional tem o preparo, né, técnico, mas a construção é junto com o integrante, para eles se responsabilizarem também, né, pelo seu tratamento. Isso é fundamental.
Então, é importante que você destaque para a gente, Claito, como profissional. As pessoas têm vindo espontaneamente, nós estamos aqui com os integrantes do CAPS, inclusive, eles irão conversar com a gente. A procura é mais espontânea ou não?
Na verdade, a procura é maior é a partir do encaminhamento. Muitos pacientes advindos da unidade básica de saúde, equipe de enfermagem e médicos das unidades básicas de saúde avaliam que tem necessidade de um atendimento especializado, que é oferecido pelo CAPS e a pessoa é encaminhada. Muitas vezes também o CRAS e o CREAS, e às vezes algum outro psicólogo, né, que atende clinicamente e percebe que precisa de um atendimento especializado também encaminha até aqui o CAPS. Demanda espontânea é menor. Aí o porquê? Algumas questões que a gente observa nos grupos. Existe um preconceito em relação à saúde mental em si, né? O sofrimento psíquico, ele é olhado muitas vezes, né, tarjado como loucura, como estranho. Então, entender que você está passando por um sofrimento psíquico e que você precisa procurar ajuda, muitas vezes é realmente difícil, justamente pela maneira que a sociedade olha a saúde mental e o sofrimento psíquico, né? Com atitudes muitas vezes discriminatórias. Então, por isso, os pacientes que chegam aqui, em sua grande maioria, são encaminhados.
E é tão bacana a gente poder contar com um local que possa nos acolher, né? Certamente, como é o caso aqui do CAPS de Porto União. Este sofrimento psíquico acomete muita gente, né? A gente sabe que tem uma demanda muito grande de pessoas, outras que acabam se isolando, não buscam tratamento. Por isso, parabenizamos a todos que estão aqui também, que vão conversar conosco e que hoje certamente tem uma nova vida, né, Clayton?
Com toda certeza, com toda certeza. O CAPS é um espaço para reconstrução, né, para reorganização. Ele deve favorecer o fortalecimento pessoal, né, para que aos poucos a pessoa possa se reinserir na sociedade, porque como você colocou, muitas vezes o sofrimento acaba levando ao isolamento, né? Então o trabalho aqui é de fortalecimento para reinserção na sociedade, né? É interessante que eles passem por aqui, mas não permaneçam.
Tá certo. Daqui a pouquinho, Clayton, a gente vai falar um pouco mais sobre a luta antimanicomial, que é lembrado agora no próximo dia 18. Também vamos trazer informações sobre o tratamento, né, destes pacientes, também sobre o preconceito, que até alguns dos integrantes citaram pra gente, que é muito, né, por parte aí da sociedade. Porque antes nós vamos ouvir, então, os integrantes do CAPS, que estão aqui com a gente, participando deste bate-papo. Aqui ao meu lado está a Célia. Boa tarde, Célia.
Boa tarde.
Célia, como é que você descobriu que você necessitava de tratamento aqui no CAPS?
Tive um surto, né, no serviço, né, trabalhando, passei mal. Tive um ataque cardíaco, fui parar numa UPA, né?
Mesmo, Célia?
E lá a médica falou que eu não tinha nada fisicamente, era tudo psicológico, né? E como já vem acarrentando de anos e anos, só que você vai guardando para você, como todo mundo faz, né? Guarda e chega uma hora que explode, né? Que você começa, né? Você não controla mais. E aí eu fui encaminhada para cá.
Você recorda como é que foi esse momento do surto que você teve?
Eu tive ataque cardíaco, minha pressão subiu muito. E aí, como eu trabalho em máquina, pedi para sair e fui, né, para a área de segurança, pedi para a pressão e a pressão estava alta, mas não era assim absurdo. Mas mais o ataque cardíaco, que o meu coração estava muito acelerado. Aí fui trazida para o pronto-socorro e daí encaminhado para cá, para o CAPS.
Família te apoia?
Não muito, porque meus filhos moram longe e tenho minha irmã que está me apoiando, que está me dando muito apoio. Mas, por enquanto, é só, porque a gente tem muito preconceito contra isso, né? Porque família, né? Meus filhos não sabem dessa parte, desse período que eu estou passando. Mas minha irmã, que é a pessoa mais próxima de mim, sabe, me apoia e me entende. Mas, tipo, um companheiro meu, sogra, essas pessoas, eles acham que a gente é louco, que a gente está fazendo isso para ficar afastada do serviço. E muitas outras coisas, né? No serviço, quando fui levar atestado, o povo, assim, por me conhecer, porque você eu, principalmente, aparentava uma coisa, aparentava uma pessoa alegre, divertida, mas no meio de todo mundo, mas ninguém entende que você pode estar no meio de 100 pessoas, mas você se sente isolada, você se sente sozinha. Uhum. Então, pode estar 50 pessoas conversando em volta de você. Mas dentro de você, você está sozinha.
Que pena, né, Clayton? Que pena que os próprios familiares não têm esse apoio, como nós falamos dessa questão de preconceito, né? Como é o caso da Célia, vivenciada. Ela buscou uma força dentro dela mesma, dela própria, né?
Uma grande dificuldade, né, do tratamento é o apoio familiar. Porque, na maioria dos casos, muitas das vezes, o que acontece é justamente o preconceito. Não tem nada de errado, porque não é um problema físico, não é um problema clínico, não é visível. Tá embaixo da pele, tá por dentro, né, o sofrimento.
Com toda certeza.
Sim, e aí, por essa razão e por falta de conhecimento, muitas vezes, né, isso é frescura. Não, é um problema real, né, o sofrimento psíquico é um problema real, incapacitante, sim, que precisa de ajuda e que precisa de tratamento. Por isso, a importância do Dia da Luta Antimanicomial e desse trabalho de vocês estarem aqui divulgando o serviço que o CAPS oferece, né? Para justamente conscientizar as pessoas que é preciso sim buscar ajuda e que problema psíquico é real, é de verdade.
E
né?
É tratável.
É tratável, tem o que fazer.
Certo. Que bom que nós estamos podendo ter a oportunidade de conhecê-los e estar trazendo essa informação para outras pessoas que também irão se identificar com o problema que vocês vão narrar para a gente também. Carla, você está com a Rosa. A Rosa também, né, é uma das integrantes aqui do CAPS e você traz as informações com a gente. Então, também aqui com a Rosa, né, Carla?
Isso mesmo, Rosa. Como é que você se sente hoje? Você já está aqui há um tempo? Quanto tempo você já está aqui? Como é que você está se sentindo hoje? Tua relação com esse pessoal bacana que faz esse trabalho aqui? Como é que você está hoje?
Oi, hoje eu posso dizer que estou bem.
Desculpa. Não é fácil falar sobre o assunto, né, Carla?
Não, não é mesmo. Não é mesmo, Rosa.
Olha, Rosa, a gente sabe que é um trabalho que hoje a gente vê que vocês estão superando, assim como a Célia, né? Célia, como é que você se sente hoje para dar força aqui para a amiga?
Bem melhor do que o dia que eu cheguei aqui. O dia que eu cheguei aqui, eu estava como ela agora, sem poder conversar. Eu apenas chorava. Hoje não, tomando medicamento, tendo o apoio deles aqui e tendo o apoio da minha irmã. Graças a Deus, né, eu já consigo levantar a cabeça e andar, como fala, de pé, olhando para frente, né? E é o que eu acabei de falar para ela, erga a cabeça, né? Porque a gente precisa lutar contra isso e tentar levantar, né?
E é uma segurança, não é? Se sentir seguro para poder seguir. E isso não é fácil, né, Vanessa? Não deve ser fácil.
Carla, até a Rosa, né, se restabelecer aqui para conversar com a gente, você também está com o César Adão. O César também pode trazer as informações aqui para a gente, né, Carla?
É isso mesmo, César. Como é que você está hoje? Você consegue nos contar um pouquinho da tua experiência, de tudo que já aconteceu com você? Desde que você se sentiu com esses problemas que vêm afetando o teu dia a dia, como é que você encara isso hoje?
Boa tarde, então, boa tarde ao pessoal aí da rádio. Eu sou o César, sou um ex-dependente químico em recuperação. Há alguns anos eu venho fazendo o tratamento no CAPS, desde quando ele se encontrava instalado na antiga base, que era aqui, logo aqui próximo. E para mim foi bom ter conhecido o CAPS, porque no começo da minha dependência era tudo muito difícil, a minha família aceitar a minha dependência, os meus amigos, que se diziam amigos, mas que se afastaram da minha pessoa pelo fato do uso, né? Tentei algumas internações por livre e espontânea vontade, eu e a minha família, eu, meu pai e a minha mãe, né? Nós somos em três na casa, acabou não dando certo. Foi onde foi sugerido o programa CAPS, né? Tá vindo até a unidade do CAPS. E aí eu tive todo aquele apoio que eu não estava tendo lá fora. Então, para mim, foi maravilhoso. E aí o CAPS foi acompanhando. Tive outras internações daí pelo CAPS, né? Todo o apoio que eu tive quando eu saí da clínica, que é onde eu estava. Retornei ao CAPS, continuando o tratamento, estou até hoje. E estamos aí na luta, junto com os companheiros. E tenho muito a agradecer ao CAPS.
Bonito isso, não?
Sim, com certeza. Muito bonito. E o César falou das internações, né? As internações ainda não estão assim, mas quando que é necessário a internação? Quando o sujeito, a pessoa, está se colocando em risco ou pode vir a colocar outras pessoas em risco? Só nesses casos, né, e a partir da avaliação médica, que a pessoa é encaminhada para a internação. Porque a gente vinha de um modelo hospitalocêntrico, né? As pessoas eram colocadas em manicômios e ficavam lá trancadas. Com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial, começa a se entender, perceber que quem passa por um sofrimento psíquico, quem é dependente químico, tem que estar na sociedade sim, porque pode ser acompanhado, ter o suporte, que é o que o CAPS oferece e outros instrumentos do município oferecem, para continuar inserido na sociedade e não precisar ficar trancado à parte da sociedade. A ideia é justamente fazer parte da sociedade, porque né, somos todas pessoas. Pode falar, César?
Só reforçando a do Clayton, exatamente. As pessoas lá fora dizem assim, mas você vai ser internado. Não vai ser internado, assim, já de primeira instância. Você vem primeiro, como o Clayton estava explicando, passa pela avaliação médica, se for necessário, você vai. No meu caso, eu queria ir, né? Eu precisava ir, eu já estava num estado assim, o meu estado já era bem, bem complicado mesmo, não tinha convivência em casa.
Eu incentivo para as outras pessoas, né? Você querer, você está conseguindo por você mesmo, isso é uma grande vitória para você mesmo. Você querer, você perceber que você precisa de ajuda, né? E você estar aqui.
Isso, a minha saúde, na verdade, já não estava tão bem assim, então eu vim até, né, a primeira vez que eu vim ao CAPS, eu passei pela avaliação médica, a avaliação psicológica, né, com os profissionais, e foi posto a mim a internação, se eu queria ir ou não. Não é como o Clayton estava dizendo mesmo, que antigamente era para ir à força. Não, aí eles deixam a sua livre escolha, ou você vai ou você continua, ou você fica aqui. Então a minha preferência foi ter ido, foi ótimo, maravilhoso, e estamos aí.
César, como é que está a tua vida hoje? O que você está desenvolvendo, atividades, retomou o trabalho, como é que está a tua vida?
Então, até no entanto, até o médico, a gente tem avaliação médica aqui no CAPS quase todo mês, então são duas, três vezes ao mês que a gente passa pelo médico.
Todo mês?
Todo mês. O médico, ele vem, na verdade, ele vem toda semana, mas não é todo paciente que passa com ele toda semana, né? Ele te dá assistência todo mês. No meu caso, eu passo duas vezes ao mês, né? Para ele ver como é que está indo o medicamento. A minha vida hoje tá bem melhor em casa. Só o que se afasta mesmo das pessoas do CAPS são os amigos. Porque você começou a frequentar o CAPS, você é louco. Se você continuar usando uma dependência química, tanto como droga quanto álcool, você está no meio da sociedade, lindo, maravilhoso.
Aí buscou tratamento?
Acabou os amigos. Só que aqui você encontra amigos, amigos de verdade.
Exatamente.
Né? Você encontra aqui uma família. Então, para mim, o CAPS é... Hoje, para mim, o CAPS é a segunda família. Eu tenho a minha família em casa, que é meu pai e minha mãe, e tenho toda essa família maravilhosa aqui.
Que joia! Olha! Muito bacana! Aqui do lado do César também está outro César. O César Gomes, dupla sertaneja, que não, porque o César Gomes gosta de rock. Né? Ele contou aqui pra gente. César, além de tudo, você é fã, né, da Super Rádio União, da 94.1. Boa tarde.
Tarde. Daí então, também fazer um tratamento no CAPS aqui. Tava ali meio nervoso, me envolvi um pouco com drogas também, tudo ali, né? E me aconselharam procurar um internamento todo. Até fui procurar uma clínica, falaram, no primeiro passa pelo CAPS para ver só a situação como que tá, né? E aqui me acolheram aqui. E para falar bem a verdade, tinha um lugar aqui muito, muito bom aqui. Não imaginava que era todo um pessoal assim, muito agradável, muito acolhedor. E graças a Deus, eu tive aqui, acho que eu tô 2 anos, parece-me que aqui, né?
Dois anos.
Parece-me que isso. E hoje eu me sinto bem melhor. Bem melhor, bem mais tranquilo tudo.
Deu pra retomar a vida?
Sim. Uhum. Tô até quase voltando pro trabalho, tudo lá, né? Mas aqui...
Como é que você descobriu que você precisava de tratamento, César?
Pois ali no caso, tava muito nervoso todo. Depois um pessoal que me aconselhou a vir pra cá, né? Pra cá, não, no caso, pra uma clínica toda. Eu fui procurar uma clínica e disse lá, não, primeiro pro CAPS. Foi o pessoal, os conhecidos que eu tinha, que viram que eu tava muito nervoso, me envolvendo assim, um pouco com tóxico, né? E me aconselharam. E aqui foi um lugar muito, muito bom. Muito bom mesmo. Não imaginava que era assim tudo, mas muito bom o CAPS. Só tenho a agradecer o trabalho que vocês têm feito por nós, pelos outros colegas, tudo. Hein? E era isso.
Que joia. Carla, a Rosa já restabeleceu aqui, né, a sua entrevistada.
Já tá com um sorriso, Rosa. Será que nós conseguimos conversar um pouquinho agora? Mesmo emocionada?
Mesmo.
Nos conte um pouquinho da sua experiência agora aqui dentro. Como é que se você sente agora, depois que você conseguiu desabafar um pouquinho? Agora ela está sorrindo pra gente, a Rosa. Que bom, Rosa.
Que bom. Então eu, na verdade, tenho depressão faz mais de 20 anos, né? Uhum. Mas nunca fiquei assim, aos 20 anos, me tratando, claro, né? Tomar o medicamento em casa, quando o CAPS era nas outras dependências, eu pedi para sair porque eu queria voltar a trabalhar, né? Aí eu voltei a trabalhar, tudo, daí aconteceu algumas coisas assim que dá umas viravoltas, a vida da gente que a gente não espera, né? Só que, como eu sou mesmo, como deu para perceber, muito sentimental, né? Daí acabei que, sabe, ficando meio, assim, confusa, né, com os pensamentos. E, né, a minha emoção vem, assim, do preconceito, sabe? Falam pra gente mesmo, né, não sei se é o caso dos meus colegas aqui, mas que nem pra mim me falaram. Nossa, mas o que você tem pra estar lá no meio dos loucos? Sabe, é coisa... Nossa, mas você era tão trabalhadeira. Eu disse, não, ainda sou trabalhadeira, graças a Deus, né? Ainda sou. E não sou louca, não. Apenas estou com meus pensamentos, meus sentimentos confusos.
Precisa,
né,
de um reequilíbrio.
Então, muitas percas, né? Num ano só foi muitas percas, então eu precisava de apoio, né? Eu vi que eu precisava de ajuda, né? Então, eu fui procurar o postinho, no meu caso, eu procurei o postinho de saúde. E daí o médico, como já viu que eu tive caso de depressão anos atrás, daí perguntou se eu queria me tratar, né? Eu falei que queria. Né? Aí eu vim pedir ajuda aqui.
É cultural, né, Vanessa? Essa coisa, esse estigma que nós temos, a mudança da cultura das pessoas. É, você está no louco dos cursos, né? Existe aquela loucura quando nós estamos bem e alegres e nos dá momentos de loucura, mas existe uma loucura que ela é séria. Antigamente era tratada de uma maneira realmente assim que você afastava tudo, tinha que afastar. Não, hoje não, hoje a gente tem que aproximar, mudar essa cultura, esse estigma de que o louco é uma pessoa que não tem solução, não é uma pessoa que se controla, não é uma pessoa que não merece estar no meio da sociedade. Então são essas culturas que nós precisamos mudar.
Com toda
urgentemente,
certeza.
Não?
Até o filme Mente Brilhante traz a história de uma pessoa, né, que sofria de esquizofrenia e foi um grande cientista, ao final ganhou Nobel. Enfim, é algo que você também aprende, né, a conviver. A esquizofrenia também, né, um setor.
Discutíamos justamente nas últimas semanas isso, o que realmente é ser louco, né? A gente colocava... Quem será que é o louco? Quem está procurando o tratamento? Quem está procurando ajuda?
Ou quem julga?
Quem julga, é quem discrimina, né?
É isso aí, né, César?
É verdade, sim. Realmente quem discrimina ali, que pode ser a pessoa ali, o louco, no caso. Julga a gente tudo assim, mas nem conhece, só julga a gente pelas atitudes, o jeito da gente ser, imagina que a gente é louco.
É, e isso cria uma outra coisa importante, Clayton, que o preconceito ele cria um afastamento e também a pessoa que precisa de ajuda, ela também se afasta. Então, como é difícil contornar isso?
A discriminação atrapalha, tanto em casa quanto da sociedade, atrapalha o tratamento, né, de quem realmente precisa, justamente. Além do sofrimento psíquico que a pessoa está passando, né, que é algo real, existe toda essa construção social, né, que vem e impede a pessoa de procurar ajuda, de aceitar ajuda, por causa desse estigma construído historicamente, né, não se tratava, né, era... tarjado como louco e colocado à parte. Mas não, são pessoas que têm que estar na sociedade, que merecem, né, o seu lugar na sociedade e precisam ser respeitadas. A palavra é respeito, na verdade.
Com
né?
Certeza.
Respeito.
Com respeito. E que bom, Rosa, que hoje dá para perceber que você está encarando de frente, né, toda essa situação, está buscando estar se sentindo melhor, que o principal é você, né, neste caso.
É, alguns dias eu falei até pro meu psicólogo que eu não consigo pensar em mim, penso mais nos outros. Daí até uma colega minha que estava aqui esse dia falou assim para mim, não, eu era assim como você, procura pensar em você, não importa o que os outros falam, sabe? Porque quem tem que gostar da gente é a gente mesmo. Se a gente não se gostar, quem vai gostar da gente, né? Uhum. Então a gente tem que estar bem pra gente, pros filhos, pra família que apoia. Eu, graças a Deus, tenho apoio da minha família, das minhas duas filhas, né? Que eu tenho uma de 10 e uma de 19. Todo dia ela manda mensagem perguntando, mãe, foi no CAPS, mãe, você tá no CAPS, sabe? Me acompanhando de longe, porque ela mora em Florianópolis, né? De longe, mas ela me acompanha, né? Ela é bem jovem, bem mente aberta, né? Mas assim como alguns jovens, mentes abertas também, que, né? Que a gente pensa que todos os jovens de hoje têm mente bem aberta, né? Com toda a modernidade. Não, já vai perguntar, nossa, mas eu ouvi falar de você, mas diz que você é tão trabalhadeira, tão caprichosa, gosta de cozinhar. Falei, não, mas continuo sendo. Continuo. Apenas, né, preciso de uma ajudinha, um empurrãozinho, mas logo já estou 100%, né?
Todos nós, né? Na verdade, todo mundo devia fazer uma terapia, alguém para desabafar, na verdade, né, Carla?
Todo mundo.
A terapia é um processo que ajuda até no autoconhecimento.
Né?
Não quer dizer que você está doente, não. Quer dizer que você está saudável o suficiente para perceber que, quem sabe, conversar com um profissional especializado seja necessário para você ser melhor ainda, né?
Hoje mesmo eu falava com a colega Carla a respeito de que ontem até eu participei de uma prática de meditação, né? A gente que trabalha com comunicação, enfim, tem muita ansiedade e isso faz parte, né, da rotina da gente. E o bom é você reconhecer o que te faz mal, né? O primeiro passo é você reconhecer isso. E a gente falava exatamente hoje sobre isso, não terapia propriamente dito, mas a meditação, né, Carla?
Exatamente. Passamos por esse processo de ansiedade também.
Todo mundo passa por uma situação, ora uma, ou outra, né, cara?
Problemas. Todo mundo. Eu creio eu que não exista um ser humano que não tenha um problema. Uns são um pouquinho maiores, os outros um pouquinho maiores, da maneira de tentar resolver. Uns são rápidos, outros mais demorados. Ansiedade também é um problema que
é o que nos aflige,
ajuda,
né?
Que nos aflige também, claro.
Com toda certeza. Ansiedade, até quando não tratada, ela vai crescendo e pode evoluir para uma síndrome do pânico, por exemplo, né? Então é um problema que começa pequeno, mas quando você não percebe, não olha para ele...
Justamente.
Ele passa a te controlar e daí sim te atrapalhar de verdade, né? Então procurar ajuda, aceitar que precisa de ajuda, é ser muito saudável, sim.
Eu vi que alguém levantou a mão, que acho que foi o César. César, queria falar mais alguma coisa?
Então, a Rosa falou algo ali interessante também, né? A gente está debatendo, que aqui no CAPS não existe loucos, né? Aqui a gente tem com dependência química, com dependência de álcool, com esquizofrenia, com problemas de depressão, e é todos num grupo só. A gente participa do grupo da quarta, né, Cleiton?
Quarta-feira,
que é o grupo da educação física, que são os primeiros horários da manhã. E a gente vai na praça do... Eu não sei o nome da praça.
De Porto União?
Não, do quartel da Polícia do Paraná. Tem a pracinha ali na frente. Ali a gente joga bola, a gente joga bets, a gente joga vôlei. E todos unidos, assim, não é o grupo da depressão pra lá, grupo do álcool pra cá, não existe isso, são todos unidos. Então, eu tenho o meu problema, você tem o seu, e a gente joga a bola junto, a gente faz o par do Betis junto.
Sem julgar,
não, e aqui dentro não existe essa discriminação.
Não,
aqui dentro não existe, por isso que eu disse, isso aqui é uma família. Se a gente pudesse ficar 24 horas aqui dentro, um ao lado do outro, até com a Rosa a gente fez uma oficina juntos, que foi a oficina de artes, arte terapia. Teve uma vez que a gente fez junto.
A terapia também ajuda bastante, né, Cleiton?
Sim, com toda certeza. A arte terapia está dentro do trabalho oferecido, né, pela terapia ocupacional, né, e também ajuda dentro do processo, né? Tem várias práticas, né, terapêuticas que podem ser inseridas no CAPS, por exemplo, meditação, né? Só que a gente trabalha de acordo com os profissionais que a gente tem e com os voluntários, né, que aceitam, né, trabalhar como voluntários aqui. A gente tem alguns voluntários que desenvolvem oficinas aqui, né? Até se alguém que estiver ouvindo, né, quisesse voluntariar para contribuir com o trabalho do CAPS, será muito bem-vindo, né? A equipe técnica vai acompanhar, vai orientar. né, para melhorar o serviço oferecido para as pessoas, que esse é o objetivo.
Que joia! Vamos ouvir mais integrantes, Carla, né, que estão aqui participando com a gente. Agora é a vez do Leandro. Leandro, muito boa tarde para você, falando aqui para a Super Rádio Difusora União no programa do Britão. Tudo bem, Leandro?
Tudo bem.
Bom, conta pra gente a tua história.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A minha vinda aqui pro CAPS foi... Não foi isso aqui, eu frequentava o CAPS em Caçador. E daí, só que lá, não é que ele fala mal, mas lá a gente não era tão bem atendido. Eles, tipo, aqui eles não tratam a gente como paciente, eles tratam a gente como amigo. Tem uma certa diferença que eles tratam a gente como amigo, não como paciente, né?
Leandro, César está se despedindo da gente, está indo já, César?
Um abraço!
Vem dar um abraço aqui pro Britão, então, César?
Um abraço, Britão. Todos vocês aí, fiquem com Deus e até a próxima. Quem quiser ver nós jogando um Betis, é só aparecer lá quarta-feira.
Com certeza, tudo de bom para você. Voltando então para a história do Leandro.
É, de que eu estava falando, então aqui, daí eu fiquei lá uns tempos em Caçador, retornei, faz uns 2 meses que estou para cá, né? E daí me falaram novamente do CAPS aqui, né? Só que eu já não sabia também como é que era e estava sem vontade de vir por motivo das pessoas de fora que também diziam, ah, você era um cara legal, agora você é louco, você está indo no meio daquela gente lá, conforme já foi citado vários casos aqui, né? Mas é como diz o ditado, quando tem um na rua... É, bebendo, fazendo os desordem, tá bem, tá cheio de amigo, mas quando vem no CAPS, se foi. Não tem lá, a gente fica sozinho porque é considerado como louco, né? Mas aqui, chegando aqui, já me senti super bem, quero parabenizar a equipe de profissionais, que são eles aqui, o Claito, a outra que tava de uma ponta ali, a outra, né?
Sim, sim.
Fui muito bem acolhido por eles. E eles tratam a gente com carinho, com respeito. Não é por estar na frente deles que eu tenho essa comigo. Se eu não gostar de uma coisa, eu falo direto. Né? E os meus amigos, minha família.
Você aprendeu muita coisa aqui.
Muita coisa aqui. Gosto muito daqui. Aqui é minha casa. Graças a Deus que eu venho a semana toda por CAPS. Então, a semana para mim é cada momento aqui é um momento mágico. Muito bom.
Quando você está aqui, você está bem. Quando você... Vai embora daqui. Como fica o teu, essa coisa, essa vontade de voltar? Você consegue manter esse espírito de que você vai conseguir mais um dia, e assim mais um dia, e mais um dia, você melhorar com você mesmo?
Sim, eu tenho certeza, tipo assim, se a gente não puder sozinho, que nem diz o ditado, com certeza eu vou acionar algum dos nossos amigos profissionais, eles vão dar, né, uma boa chance pra gente, conforme eles sempre vem dando, né? E a gente vai conseguindo se superar cada dia mais.
Carla, quem que está com você agora e do seu lado?
Quem é que está comigo ali agora?
O Alex.
Então tá bom. Alex, boa tarde. Conte um pouquinho de sua história para nós.
Boa tarde, ouvintes da rádio. A minha história, faz 2 meses que eu vim para cá, né, encaminhado pelo CAPS de Camboriú. Mas o meu histórico vem que eu peguei um pânico, uma depressão, eu trabalhava numa penitenciária, né? E na penitenciária eu sofri também bastante discriminação dos companheiros de trabalho, né? Falar a verdade, os presos me tratavam bem, me respeitavam, sabendo que eu estava doente, mas os companheiros de trabalho diziam, ah, você é um fingido, você é um doido, não sei o quê. Deu um dia que caí lá dentro, né? Fui parar no hospital com princípio de um ataque cardíaco, né? Daí fiz os exames lá. Deu um médico lá, me abriu minha mente, falou, você trabalha no quê? Você está muito estressado, o que está acontecendo contigo, né? Você conhece o CAPS? Já fez alguma consulta? Eu era burro nessa parte, que eu não sabia que existia um tratamento para isso, né? E o que eu estava passando, fui lá para o CAPS, lá de Camboriú, só que lá o CAPS era dar medicação, e eu voltei a trabalhar, entende? Me acalmou um pouco, assim, mas enfrentei, né? Daí dentro... Do tempo de 2015, nessa crise que o país passou, eu acabei sendo demitido doente, né? Ganhei a conta lá na empresa, lá que eu trabalhava, e daí fiquei a ver navios, né? Indo lá só tomava remédio, né? Pensei, tem que trabalhar, né? Corri atrás de trabalho lá em Camboriú, não conseguia. Dei o último emprego, peguei no mercado, né? Eu tenho um azar, não sei se é sorte, só me dão um serviço em área de segurança e em área estressante, que Deus o livre. Né? E já trabalhei lá, vi muita coisa, né? Uhum. Daí Daí eu comecei a ficar ruim, né? Daí a mãe falou, ó, filho, vem pra cá, né? Volta pra casa, filho, aqui com a mãe, até você melhorar bem, né? Daí de lá de Camboriú me deram encaminhamento pro CAPS de Porto União, graças a Deus.
Daí você veio morar pra cá?
Vim, agora faz 2 meses que eu tô com a minha mãe, tô feliz, graças a Deus. E aqui só tenho a falar bem do psicólogo, da minha...
Você concorda comigo, Alex, que muitas vezes na vida da gente precisa aprender muita coisa, não é bem material, nada disso. É você estar bem com você mesmo.
Com você mesmo, a gente às vezes pensa, ah, vou pra fora, vou ficar rico, vou ganhar bem, vou andar com o carro do ano. Às vezes isso aí é bom, legal, é bom, mas às vezes você ter paz na tua cabeça, ter tua família do teu lado... E você dormir em paz.
Não tem dinheiro que pague, né?
Não tem dinheiro que pague, né? E você ser feliz. Eu falar a verdade, hoje eu tô sendo feliz, entendeu? Eu acho que faz 5 anos que eu já tô, né, me tratando, praticamente assim, né? Tomando remédio, assim. Hoje eu tô enxergando a vida completamente diferente. E graças a Deus tô aqui, tô gostando. Sou muito bem tratado. Quem precisar de ajuda, venha. Não tenha vergonha. Você que está com problema e é ignorante de ter vergonha e criticar. Se você tem problema, enfrente o teu problema, reconheça. Aí você é muito inteligente.
Bonito isso.
Louco, louco de inteligente. Porque eu não vejo paciente do CAPS aí estourando caixa eletrônico, matando, picando as pessoas. Nós somos tudo carinhoso, uma família aqui que meu amigo falou... Tudo aqui, e se vim aqui pedir uma ajuda, tenho certeza que nós aqui do CAPS vamos estender a mão do que ficar aí fazendo coisa errada, entende? Então, burro é quem critica aí fora, tá perdendo a chance de conhecer uma coisa nova, grandiosa, muito legal para a cidade, que é, o CAPS é muito legal para essa cidade, e vai crescer mais e vai ser muito bom para todo o povo aí, quem precisa venha, e vai ser bem acolhido.
Bonito recado, Alex, que você acabou de mandar. Com certeza, muitas pessoas agora estão nessa situação, não conseguem resolver esse problema com elas mesmas. A gente fica tentando, claro, fugir do problema, né? Com certeza, aqui tentaram fugir desse problema. Não, eu não tenho nada. É a primeira coisa, né?
Eu fugia. Eu estava conversando hoje com o psicólogo nosso ali. Eu fugia. Eu achava que eu era certo, o que eu estava fazendo era certo.
No começo a gente não quer admitir, né?
A hora que eu vi... que eu estava errado, que eu tinha que mudar, enfrentar esse meu problema, me tratar, mudou tudo. Hoje a minha vida é completamente diferente.
Então fica o recado, né? Manda mais um pequeno recadinho. Quem está ouvindo agora, não está se sentindo bem, sabe que está com problema, o que fazer?
Ó, se você sente que você tem problema e você se ama, primeiro se ame. Procure pensar, ó, eu amo eu mesmo. Se eu me amar, eu vou amar a minha família. Não basta só a tua família te amar, você tem que se amar. De problemas todos nós temos, mas problemas são tratáveis. É amenizado, tem medicação, tem dia que você não está legal, mas é um dia após o outro, com calma, com paciência, e pedindo força para Deus, Deus vai pôr a mão e vai tudo melhorar.
E um abraço para sua mãe.
Obrigado.
Né? Que te apoiou, né?
É, minha mãe é muito querida, é muito conhecida aí na cidade.
Como é que é o nome dela?
É a Tereza de Lima.
Então, a Tereza, um
beijo,
abraço
mãe.
Pra ela.
Fica com Deus aí, mãe. Fiquei até mais tarde hoje aqui para dar essa entrevista com o maior gosto e satisfação. Obrigado a vocês por vierem aqui.
Que bom, né, Carla?
Carla, isso aí, eu gostei muito das palavras que o Alex colocou. Claro, não desmerecendo ninguém. Mas ele falou coisas assim que eu acho que pegou bem fundo aqui, quando se trata das pessoas mau caráter, né? Que essas, sim, são pessoas bem mais problemáticas. Vocês não estão...
Pessoas mau caráter, assim, digamos, assim, na sociedade também julga os presos.
O que é diferente do problema de vocês.
Mas, às vezes, eles lá dentro também erraram como seres humanos, mas eu tratava eles como seres humanos lá, porque são seres humanos, não são bicho, entendeu? Eu fiquei bem, eu não vou culpar eles. Eles eram seres humanos. Né? Tem muita gente que a sociedade discrimina, todo mundo não presta. Como discrimina nós que estamos se tratando? Mas tudo pode ser diferente. E aqui nós somos uma família, um procura, se preocupa com o outro, somos unidos, a gente faz terapia, é legal o acompanhamento aqui. A cidade está de parabéns, eu estou contente com essa minha volta para cá. E olha, quero ficar aqui agora, perto da minha família e dar a volta por cima.
Como é bom a gente ouvir isso da nossa região, da nossa cidade, né, Vanessa? Quando fazemos um bom trabalho, talvez não se tenha noção, mas a gente tem que pensar o quanto é bonito isso para a cidade, que orgulho que nós temos disso que está acontecendo aqui na nossa cidade, essa bondade, essa solidariedade, ajudar o outro em problemas tão importantes na vida pessoal, né, Vanessa?
Certamente para nós, hoje foi uma tarde muito importante para a gente, né, Carla? Ouvir aqui o depoimento de vocês e lembrando ao ouvinte que nós estamos preservando o nome completo de todos os integrantes do CAPS em razão de que o integrante Edemir falou para a gente, né, Edemir? De que ainda há muito preconceito, infelizmente, na sociedade, né, Carla? Então nós estamos preservando, mas não porque eles quisessem, porque muitos aqui gostariam de falar o seu nome completo, estão sendo exemplos, mas a gente vai preservar em razão disso. O objetivo da gente é ouvir o depoimento e servir de exemplo para a sociedade.
Quantos exemplos estamos vendo e observando aqui para a nossa vida, né, Vanessa?
E você sabe, Edemir, né, Carla? Vamos ouvir o Edemir agora?
Vamos ouvir o Edemir. Edemir, eu acho que nós vamos passar para o lado de lá, porque nós estamos aqui, na verdade, Britão, com uma mesa redonda, sabe? Na verdade, ela é uma mesa quadrada, mas digamos que é uma mesa redonda. Nós vamos dar a volta para poder conversar. Então, conte-nos um pouco da sua história, os seus sentimentos, há quanto tempo você já está aqui, o que, que aconteceu na sua vida?
Tentar fazer um resumo. Eu criei uns 15, 20 dias. Existe o livre-arbítrio, né? E eu creio que seja o cabeça branca aqui, tenho 55 anos, mas é onde que eu aviso que não está para reiniciar uma vida. Eu não tenho familiares aqui, sou só, né? Morei 20 anos no Pará, morei em Brasília, morei em vários lugares. Faz 3 anos que eu estou na região e nunca tomei uma iniciativa própria. Eu sou um dependente químico, né? Infelizmente, cocaína e o crack, tiraram família, tiraram bem material, mas não me tiraram o mais importante, que é a vontade de viver, de ainda ter sonhos, né? E como você falou, como nossos amigos aqui falaram, hoje eu percebo que, lógico que a gente quer coisas boas, quer coisas grandiosas, mas coisas simples só se tornam tão grandes como um oi, como você está, como foi seu dia. Coisa que a gente não valoriza quando a gente tinha isso, né? Eu, infelizmente, eu tenho minha mãe viva, meu pai, até falei com ele há 3 meses atrás. Ele falou, daí criou vergonha na cara. Foi essa maneira que ele me usou. Quer dizer, hoje eu não tenho mais, assim, uma família. Porque a minha família, infelizmente, pelas atitudes minhas erradas, não de A, nem de B, nem de C, minhas que eu tomei, tô pagando um determinado, entre aspas, um preço, mas isso Deus tem me privilegiado com a lucidez, me privilegiado de tomar, me dando força para tomar a atitude de procurar aquilo, ajuda, né, e tentar reiniciar uma vida, né, uma vida decente, uma vida que nem falou de paz, uma vida de mais tranquilidade e de lucidez, né, poder voltar a um meio de trabalho profissional. E meus filhos, que nem eu falei hoje de manhã, eu cheguei a dormir em banco de praça, já tive empregos ótimos, pela CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, então não quero detalhar muito, mas foi-se tudo, mas isso aí não foi o mais importante, que a minha lucidez e a minha vida. E o CAPS está aqui para ajudar quem quer ser ajudado. É que nem ele falou, tirar as palavras dele, se eu não me amar, como que eu vou poder amar o meu próximo?
Exatamente.
Né? Como que eu vou poder amar meus filhos? Né? Quero que um dia meus filhos falem assim, meu pai foi lá para o fundo, que nem o do poço, ainda tem água. Fui para o fundo da fossa. Né? Mas foi bastante homem, procurou ajuda e eu tenho muito orgulho do meu pai. E espero ouvir isso, meus filhos. Né? E conto muito que eu iniciei esse tratamento há 20 dias e só tenho que o quê? Elogiar. Sem demagogia, sem hipocrisia, né? Que eu tô aqui, eu cheguei aqui pedindo pro Clayton me interne, pelo amor de Deus, que eu me tornei compulsivo pelo crack, né? Então eu não tava por uma decepção, ansiedade, que nem vocês falaram, sou muito ansioso. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, me interne no HJ em qualquer lugar, porque eu não aguento mais, né? E E com calma, claro, com as reuniões, com o convívio aqui. Vai passar sábado e domingo agora, eu já estou nervoso para passar sábado. Não quero que chegue segunda-feira novamente.
Olha a ansiedade, né?
Né? Novamente aqui. Porque
é essa ansiedade.
Porque a minha família são eles, são vocês, são todos que estão aqui. Né? Não é aquela parte sanguínea. Né? Então são todos. Não que me julgam, mas que me dão uma palavra de apoio, que me dão um laço, me dão um bom dia, assim, que de coração, não aquele bom dia por simples, né, por... Né,
nada está perdido, não é isso?
Né? É? E falo, assim, perante todo mundo, que há uma esperança, há uma chance,
exato,
e que não joguem fora os anos como eu joguei, mas eu creio que ainda o restante dos anos que eu estou em cima dessa terra, que Deus preservar, vai ser para dar um bom exemplo e poder ajudar o meu próximo.
Nossa! Maravilhoso. Maravilhoso. E para completar, vocês agora vão segurar as lágrimas, porque eu já estou quase aqui, eu me emociono muito com essas coisas também, estou aqui me segurando. Vamos ouvir, temos mais aqui uma pessoa que está aqui, nesse convívio de amor, de fraternidade, né, que é o Tony. Tony, que bom que você está aqui. E você quer dar uma palavrinha para a gente de como é que está tua vida hoje aqui, diante de tudo que você já passou? Você quer contar alguma coisa pra gente?
Eu tô indo com saúde arisiano, mas digo que não sabe. Deus cuidado dos remédios do CAPS.
Remédios do CAPS, muito bem. Você se sente um pouco melhor?
Tô melhor.
Que bom, então. Nós ficamos felizes também que você esteja aqui participando desses encontros, ok, Tony?
Sim, senhor.
Então, que bom. Ah, temos o José. José é o nosso último participante desta mesa, que não é redonda, mas é quadrada e é bonita, né? Conte para nós a sua experiência.
Bem, minha experiência é muito boa, então vou resumir um pouco. Eu já vivi na rua dessa cidade, quando uns 3 anos mais ou menos. Fiz um internamento, fui internado, saí do internamento. Lá dentro, era para ficar 9 meses, fiquei 4 meses. Peguei qualquer direção da minha vida. Foi. Isso que eu quero para a minha vida, tata. Da 10 horas da manhã, 2 horas estava aqui no CAPS. Esperei até 7 dias e 4 meses, que tinha outras pessoas na minha frente. Então, eu estou seguindo. Mas só que muitas pessoas que estão lá fora, que eu vejo hoje, que usam álcool e droga, pode seguir o mesmo caminho que eu segui. Que eu vejo, porque eu não sabia que o meu organismo era predisposto. Então, eu bebi, usei droga, só que aquilo ficou em mim. Gostei, e aqui eu usei cada vez mais. E como muitas pessoas estão usando lá fora, não sabem. Pode adquirir essa doença. Pode ser meu tio, minha tia, meu padrinho, meu vizinho, aquela pessoa que nem conheço. E ela pode adquirir. Então é uma maneira assim que eles têm um julgamento deles. Só que eles não conhecem. Em vez de julgar, por que não conhecer? Se eu chegar para existir, eu vou no caso, porque eu sou um F10.2, F19, que são do Código de Internacional de Doenças, eu não sabia o que são. O que é? Que é o F10? Para tu falar F10 é álcool, e F19 é múltiplas drogas. Né? Então eles não vão saber o que é. Então, porque eles não têm conhecimento, eles não têm essa vivência que nós temos na. Como ele falou aqui, a família, é a família. Porque a minha família também, hoje é aqui. Que nem eu digo, eu tenho irmãos, mas eu não tenho família. Então, a minha família, é isso aqui que eu tenho hoje. Aqui que eu me sinto bem, tenho acompanhamento. Então, aqui é o que eu procuro ajudar. Me ajudar, receber a ajuda deles. Porque aqui nelas falaram sobre depressão. Quem usa droga também tem depressão. E o que que acontece? Nós se isolamos, né? Então, o isolamento é o núcleo da cidade. E nós não podemos ficar isolados. Nós temos que compartilhar os nossos medos, nossas angústias, tudo em si que vai dentro de nós. Para nós soltar, fala bem certo, se nós soltar os nossos bichos no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Porque aqui nós temos essa liberdade. Se eu for falar o que eu sinto com uma pessoa lá fora, isso que acontece, vão estar chamando de louco. Mas é, quem são loucos? São nós que estamos aqui procurando ajuda, ou quem está lá fora sofrendo e não tem humildade, que falta muita humildade, de poder vir aqui e pedir uma ajuda. E o CAPS está de portas abertas para todo mundo. Para quem não tem problema, que eu acho que todo mundo tem, e para quem tem problemas assim, relativos à saúde. Para ter um conhecimento, ver como funciona, no que pode ajudar, no que pode levar. Ter um conhecimento aqui dentro, para poder ajudar sua família lá fora. Porque se você pegar aqui na cidade e perguntar para todas as famílias que nunca usou droga, todas as famílias vão erguer a mão, eu usei droga. Vai ter alguém na família que usa droga. Porque a droga não é só o álcool, não é só o crack, maconha, cocaína, LSD. O remédio também é uma droga. E quem não usa remédio? Então a pessoa, antes de falar, acho que a pessoa tem que colocar a mão na cabeça e pensar que uma palavra você pode construir uma vida, como pode destruir uma vida. E aquelas palavras que nós recebemos é para engrandecer, são palavras de apoio, são palavras de coragem, palavras de fé, que a gente pode levar lá para fora. Porque nós estamos aqui, que nem muita gente pergunta, vai no CAPS? Eu vou. Por quê? Mas eu não deixo de dizer, pois não, eu vou lá porque eu preciso da ajuda. Eu, por enquanto, eu preciso da ajuda. Eu não consigo ainda, não estou conseguindo caminhar com as minhas próprias pernas sozinho. Mas vai chegar um dia que eu vou conseguir. Que nem eu venho aqui, vou em outros grupos, participo de outros grupos. Então a minha vida, por enquanto, está destinada à minha recuperação. A minha recuperação. Às vezes eu falo, recuperar. Que nesse dia no grupo de psicologia eu falei, recuperação. Eu acho que para mim é uma palavra muito, é muito forte dizer assim, o pessoal está no caso para se recuperar. Eu acho que o pessoal não está no CAPS para se recuperar. Eu acho que o pessoal está no CAPS para ter uma vida nova. Porque eu não quero recuperar aquela vida que eu tinha. Eu quero coisas novas, momentos novos. Hoje eu sou um novo homem, como elas são as novas mulheres. Para ter uma vida digna, decente, poder chegar, voltar a trabalhar, ter seu trabalho, voltar a ser útil para a sociedade. Como um dia nós fomos. Porque aqui, você não encontra só, você encontra paciência. Mas enquanto muitos profissionais que estivessem no campo de trabalho hoje, seria muito proveitoso para a nossa sociedade. É um caminho a ser seguido. E o caminho para nós, por enquanto, esse caminho é o CAPS, que é uma válvula de escape para os nossos temores.
Muito obrigada. Eu sou o Alex. O Alex quer falar mais alguma coisa, Alex?
Uma palavrinha, assim, que aqui os profissionais são muito bons, entende? Só que os nossos pacientes do CAPS estão sofrendo uma dificuldade muito grande em termos de governo, de participar de perícias, que eles falam que nós somos malandros, somos fingidos, que não tem nada, entende? E que depressão não é doença, que, sabe, é um desrespeito total, sabe? Até eu comentei com um psicólogo aqui nosso, se médico não estuda essas doenças da cabeça, mentais, né? Para se formar, que eu acredito que eles estudam, né? Que estuda o corpo todo, né? Daí ir lá dizer que depressão não é doença, que eles não sei o quê, que atestadozinho do CAPS não vale nada, que, e sabe, um desrespeito. E eu acho que está na hora de abrirem o olho para essa parte, porque o pessoal aqui não está de brincadeira. Pediu que cada um levanta da sua cama para vir para o CAPS, porque precisa de ajuda. Ou aqui, nós queríamos, ou não precisa de ajuda, nós estávamos lá jogando bola essas horas, entendeu? Mas nós temos um compromisso, a gente quer, que nem ele falou ali, nosso companheiro ali, nós queremos uma vida nova, uma melhoria, para a nossa cabeça boa, para nós voltar ativa 100%. Mas, e se eles não dão esse apoio, então quer dizer que é um desrespeito. Eu acho assim, penso assim, né? Falo em nome dos meus companheiros, né? Que preciso, porque eu fui vítima já 3 vezes do INSS. De negação, de um auxílio. Tudo bem, negaram, mas sabiam bem descontar da minha folha lá, né? Quando eu estava lá trabalhando. Sabiam bem tirar, né? E hoje estou com um processo, vergonha de falar, contra o INSS, porque eu preciso. Eu vou me manter que tipo?
É, problemas que nós enfrentamos, né, Alex, além de tudo, né?
Em a sociedade a gente tem que ser respeitado, todos somos seres humanos, né? Cada um com seus problemas, né? Mas eu peço que é um alerta, né? Que a sociedade aí, médica aí, né, algum aí colarinho preto aí da sociedade dos médicos que mandam aí, dê uma analisada melhor nisso, né? Ver se os médicos estão cientes que depressão ou é doença ou é uma brincadeira. Eu acho que não é brincadeira. Se eles acham que é brincadeira, eles têm que tentar entrar na pele de um que está sofrendo para ver o que passa.
É isso mesmo.
Não é brincadeira, não. E nem queira estar na minha pele que vocês vão ver o que é. Que eu já sei o que eu já passei.
Tá aí o recado do Alex, então. Bom, eu só digo uma coisa. Depois desses depoimentos todos aqui, que nós acompanhamos agora, eu vou dizer uma coisa. De loucos, não tem nenhum aqui. É, definitivamente, o lugar da loucura não é aqui, Vanessa, não é isso?
Chega a arrepiar a gente, né, Carla? Parabéns, os aplausos são para todos vocês, né? Aplausos aí para todos.
E luta, trazendo realmente uma luta antimanicomial com todas as honras, né?
E é sobre isso que a gente vai falar. Volto a falar com o Clayton, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado agora no dia 18, né, Clayton?
Então, como acho que deu para todo mundo perceber, pelo depoimento de cada integrante aqui do CAPS que se dispôs a falar, o porquê a luta antimanicomial? Porque há preconceito, sim, há discriminação, sim, e não só por parte de pessoas leigas, como o Alex acabou de falar muitas vezes, por parte de profissionais formados que desrespeitam os outros seres humanos que precisam de ajuda, que precisam de atenção, que precisam ser ouvidos, uhum, ser olhados, como o José Energir colocou. Por isso, todo ano, dia 18 de maio, é trabalhado a luta antimanicomial. E até essa nossa entrevista, né, entra dentro dessa ação de conscientização da sociedade, né, para entender que existem problemas reais e que precisam de tratamento. Talvez sejam problemas que não sejam tão visíveis, mas são problemas reais, que são problemas incapacitantes, sim, né? E a discriminação, o preconceito, essa atitude vexatória de fazer piada, né, de dizer, ah, não, isso é frescura, isso atrapalha, né? Muitas vezes impede quem poderia procurar ajuda de se ajudar. O que você tem que fazer é ouvir, é a mão, estender, né? E encaminhar para o tratamento, né? Ouvir as pessoas, né? Porque se há um sofrimento, o problema é real. A pessoa precisa de ajuda e tem o tratamento oferecido pelo município, pelo serviço público, né? Existe o CAPS, existem outros órgãos do município que atendem a população, que estão aí para ajudar. E muitas vezes o trabalho é dificultado, é atrapalhado, as pessoas não aderem ao tratamento, não se responsabilizam, porque a família não dá o apoio, porque amigos
se afastam,
por estar procurando tratamento. Por estar procurando ajuda. Isso é vergonhoso para a sociedade, para quem está aí fora.
Esse é o meu pensamento. Vergonhosa atitude,
vergonhoso,
não?
É uma atitude vergonhosa. Se você já discriminou alguém porque tem depressão, porque é dependente químico, sinta-se envergonhado. Que dependência química é doença.
Exatamente.
Depressão é doença. A pessoa não está assim porque quis, né, porque pediu. Ela precisa de ajuda, uhum, e não ser discriminado, ser maltratado.
Até eu tenho alguns dados aqui, dentro do nosso contexto, de que o Movimento Brasileiro de Reforma Psiquiátrica iniciou-se em pleno período ditatorial e repressivo. Isso já em 1978, contaminado pelo movimento antipsiquiátrico italiano que surgiu no Rio de Janeiro, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, fruto da crise da Divisão Nacional de Saúde Mental, que no contexto da redemocratização tornou-se o ator social estratégico pelas reformas no campo da saúde mental, organizando suas críticas ao modelo psiquiátrico clássico. Então já desde 78 busca-se, né, Carla? Algo.
É um trabalho, né? de reconstrução, como o José Ned falou, não é de recuperação, é de reconstrução da saúde mental em si, né? Porque foram séculos de maus tratos, essa é a palavra, né?
Isso é um trabalho realmente de formiguinha, não, Clay?
Formiguinha, de cada dia, né? Dia 18 de maio é o dia que é feito memória, mas é um trabalho do dia a dia aqui do CAPS, de fortalecer os pacientes e nos espaços que o CAPS está presente, a gente está conscientizando as pessoas, dos profissionais da saúde mental estarem conscientizando sobre o trabalho que é desenvolvido e a maneira que deve se atender a saúde mental, né? Você trouxe esses dados, é importante falar um nome, Nise da Silveira. Eu não sei se quem está ouvindo, vocês já ouviram falar. Ela é uma psiquiatra brasileira e o trabalho que ela desenvolveu, assim, foi realmente fantástico, né? De atender as pessoas de maneira humana, atender os pacientes como seres humanos, como pessoas, né? A partir da reforma psiquiátrica, né, da luta antimanicomial, o que, que foi feito? A gente deu voz às pessoas. Sim. Parou para ver o que, que você está sentindo, o que está acontecendo com você. Não vamos simplesmente tirar e colocar parte da sociedade. Vamos ouvir o que está sentindo, o que está se passando, né? Tanto é que os integrantes aqui do CAPS, eles são protagonistas do tratamento deles, né? Eles constroem junto, pensam juntos os grupos que eles vão participar, né? Sugerem, né, coisas para a equipe desenvolver. É, porque é dessa maneira que se constrói o trabalho, né? Em conjunto com o paciente. É um trabalho de caminhada lado a lado. A gente está do lado do paciente, a gente não está à frente dele. A gente está caminhando ao lado. É assim que acontece o trabalho.
Uma bela parceria, né, Marisa? Com toda certeza. E qual que vai ser a programação, Clayton, para essa data, para o dia 18?
Então, na verdade, a gente está trabalhando nos grupos com os pacientes essa conscientização. Está trabalhando a questão do preconceito. Estamos trabalhando a partir daí. E os pacientes têm escrito, né, algumas frases, alguns textos sobre o que se passa aqui dentro do CAPS, sobre a realidade do tratamento, sobre a discriminação, sobre o preconceito. E a gente tem divulgado eles através da rede social do CAPS, do Facebook do CAPS. Até quem está ouvindo pode adicionar o Facebook do CAPS. Que a gente...
Eu acompanhei já algumas frases.
Isso, a gente usa como canal de comunicação, né, entre nós aqui do CAPS, os integrantes, os profissionais e a sociedade. Porque o espaço virtual é um espaço onde praticamente todo mundo está presente, né? Então a gente está utilizando desse espaço para esse trabalho de conscientização da luta antimanicomial e do trabalho que o CAPS oferece.
Que maravilha, hein, Vanessa? É isso, né, Carla? Mais de uma hora aí de bate-papo descontédio. Foi mais de uma hora, Carla.
Já foi. Olha aqui, a gente ficaria aqui o dia inteiro, Vanessa, se desse. Mas, né,
deu pra dar uma... para vir mais vezes aqui, tá ok?
É verdade.
Pessoal que não conhece o CAPS, que fala tudo que vem pra cá, sem conhecer, que é um lugar muito bom, os profissionais, todo um pessoal muito bem qualificado, é um lugar muito bom mesmo.
Claro, então conte pra gente, quem mais trabalha aqui contigo?
Então, nós temos uma equipe bastante grande, deixa eu ver se eu consigo lembrar.
Vamos lá.
Eu sou psicólogo, a gente tem a psicóloga Samira também, que desenvolve alguns grupos aqui, o grupo de família e um grupo de mulheres, a enfermeira Denise, a técnica Leila, terapeuta ocupacional Odete, assistente social Sônia, Okay. Deixa eu ver se faltou algum dos cursos. Doutora Luísa, que é a nossa psiquiatra. Doutor Carlos, que é o clínico, que atende aqui. A assistente social Sônia. Nós temos alguns estagiários que dão algum suporte, que é o Marcelo, a Lani e a Suelen. Para a personal Odete. E a Deise, que é a nossa coordenadora, que coordena aqui o trabalho do pessoal.
Mais de 10 pessoas.
Isso. Além dessas pessoas, nós temos também alguns voluntários, né, do curso de psicologia. Temos uma educadora física que desenvolve trabalho voluntário aqui, né? E que, muito obrigado, esses voluntários que não recebem nada e estão aqui ajudando, né, no trabalho da equipe.
Muito bem. É isso, né, Carla? Todos aqui, muito obrigada por terem participado dessa entrevista com a gente. Todos os integrantes do CAPS aqui de Porto União, a equipe de trabalho, obrigada por terem nos recebido. Certamente foi uma tarde que ficará para sempre na memória, né, Carla?
Ficará sim. A gente agradece esses momentos bons que passamos aqui, de tudo que vocês falaram de vocês, contaram um pouco da... Não é fácil fazer isso, né? Mas isso vai ser exemplo para os outros e que sirva vocês mesmos. Lembrem-se do que vocês nos falaram aqui todos os dias, para que vocês consigam cada dia mais melhorar em todos os sentidos, com a ajuda do CAPS aqui. E isso vai servir de exemplo para mim, para a Vanessa e para todos que estão ouvindo, com certeza vamos ter efeitos positivos com essa maravilhosa entrevista que tivemos hoje. Realmente vai ficar para a nossa história.
Então, um abraço especial, Clayton, obrigada a toda a equipe. A Célia, a Rosa, o Leandro, o Alex, o Tony, o Edemir, o José, o César Gomes e o César Adão. A vocês o nosso abraço mais do que especial nessa tarde de sexta-feira, né, Carla?
Isso mesmo.
Uma boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vanessa, Britão. Um grande abraço.
É isso. Uma entrevista que ficará com a gente, né? Uma entrevista emocionante e que temos a certeza que a gente vai, cada um de vocês, junto com a gente, lá para a Super Rádio Difusora União. Uma boa tarde a todos vocês.
Britão, voltamos com você aí do estúdio. Grande abraço. Até logo mais.